Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento do nosso vocabulário. Bom, você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Repetir tudo que eu pronunciar, você repetir para você pegar o jeito da fala, né? E nessa aula nós vamos falar sobre planos e expectativas, tá bom? Vamos aprender uma expressão em relação a isso, e depois vamos aprender a nos expressar falando sobre nossos planos, sobre nossas expectativas, o que que a gente pensa, o que que a gente quer, o que que a gente objetiva, beleza? Então, vamos aprender aí, você está acompanhando no corpo da aula comigo. A primeira expressão que nós temos é get your hopes up. Get your hopes up. Get your hopes up. A tradução ao pé da letra seria: aumente a sua esperança, tá? Coloque a sua esperança lá no alto. Seria esse sentido. Mas a gente não traduz ao pé da letra, eu já falei isso para vocês várias vezes. No inglês, a gente aprende a forma que é falada deste idioma, do outro idioma, né? Porque a gente tem as expressões idiomáticas do português e o inglês também tem as expressões que só fazem sentido para eles. Por isso que eu sempre falo, para você não traduzir, e sim você compreender o sentido para você absorver esse conhecimento, tá? Porque se você for traduzir ao pé da letra, por exemplo, se você visse essa frase, get your hopes up, em algum lugar que não fosse aqui na aula, e você fosse traduzir ao pé da letra, você não ia entender nada, né? Coloca suas esperanças lá em cima, levando as suas esperanças, pode até ser que você conseguiria fazer uma conexão. Mas ainda assim ficariam algumas dúvidas, tá? Então, get your hopes up significa criar expectativas, você depositar a esperança em tal coisa, tá bom? É você se animar, criar expectativas. Vamos ver aí as frases de exemplo que vão nos ajudar a entendermos melhor a colocação dessa expressão, tá? A primeira frase a gente tem: don't get your hopes up. There'll be a lot of people applying for the job. Don't get your hopes up. There will be a lot of people applying for the job. Então, não cria expectativas. Muitas pessoas também vão se candidatar, vão se aplicar para esse emprego, tá? Então, don't get your hopes up. Não crie expectativas. There will be a lot of people applying for the job. Haverão muitas pessoas também se candidatando a este emprego, tá? Gente, tudo que eu falar em inglês, repete em voz alta aí do outro lado, tá bom? Para você pegar a pronúncia e o jeito da fala. Porque enquanto você faz a leitura da frase, me ouve, você associa a escrita com a audição. E aí você também começa a pronunciar, a falar em voz alta, treinando a sua fala, tá? Esse exercício é super funcional, você já sabe como funciona. Vamos lá, a segunda frase. I'll do what I can. But don't get your hopes up. I'll do what I can, but don't get your hopes up. I'll do what I can, but don't get your hopes up. Eu vou fazer o que eu posso, mas não deposita muita esperança, tá? I'll do what I can, but don't get your hopes up. Ok? Terceira frase. We don't want to get our hopes up. Because we may be disappointed if we do. We don't want to get our hopes up because we may be disappointed if we do. Né? Nós não queremos criar expectativas porque podemos nos decepcionar se fizermos isso. Então, we don't want to get our hopes up. Nós não queremos criar expectativas. Because we may be disappointed if we do so. Porque podemos nos decepcionar se fizermos isso, tá? Então, tá dando para entender direitinho a aplicação dessa expressão get your hopes up, né? E estamos usando ela também na negativa. Don't get your hopes up. Não crie expectativas, né? Então, vamos lá para a próxima frase aí. A quarta frase desse exemplo é: If we can't afford the trip, then we should not get the children's hopes up. If we can't afford the trip, then we should not get the children's hope up. Se não temos dinheiro para viajar, então não devemos criar expectativas nas crianças, tá? Então aí você tá falando em criar expectativas em outras pessoas. Repara, get the children's hopes up. Criar expectativas nas crianças, tá? Então, se fosse criar expectativa no seu irmão, você poderia usar get my brother's hopes up. Brothers, apóstrofe S, né? Hopes up, que é a expectativa do irmão, pertencimento. Beleza? Vamos para a próxima frase. You might get the job, but I would not get my hopes up if I were you. You might get the job, but I would not get my hopes up if I were you. Você pode até conseguir o emprego, mas eu não depositaria muita esperança se fosse você. Eu não criaria muita expectativa se fosse você, tá? You might get the job, but I would not get my hopes up if I were you. Beleza? Tá conseguindo acompanhar aí direitinho? Vamos então para a próxima frase. I got my hopes up and was very disappointed. I got my hopes up and was very disappointed. Eu depositei esperança e fiquei muito decepcionado, né? I got my hopes up. Eu depositei esperança, eu criei expectativa and was very disappointed. E fiquei muito decepcionado, beleza? E a última frase para fecharmos os exemplos dessa expressão, nós temos. Why are you getting your hopes up? Why are you getting your hopes up? Por que você está criando expectativas, né? Why are you getting your hopes up, né? Então, gente, criar expectativa é horrível, a gente se decepciona, a gente fica esperando as coisas, não sai como a gente planeja, e então é muito ruim. Então, don't get your hopes up so often. Não crie muita expectativa para as coisas com tanta facilidade. O melhor é deixar acontecer e ser surpreendido pelo que acontecer, tá? Porque quando a gente cria expectativa, a gente fica decepcionado. Conselhos e dicas do professor. Bom, sugestão de estudo ativo é para você tentar se lembrar de uma situação onde você tenha criado expectativa, né? Em alguma coisa ou sobre alguém e fale sobre isso, tá? Você pode falar com um colega, pode fazer uma redação, pode falar com você mesmo na frente do espelho, pode escrever um e-mail e mandar pra gente. O importante é você praticar e entrar na brincadeira, porque dessa forma você vai estar colocando em prática tudo o que você acabou de aprender, beleza? Vamos então continuar aqui a nossa aula. Vamos aprender algumas expressões e formas de fala, onde nós podemos falar sobre nossos planos, expressar nossas ideias, nossas expectativas e tudo mais. Beleza? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, né? A primeira expressão que nós temos é o I'm going to, né? Esse é, sem dúvida, o que a maioria conhece. O equivalente no português é alguma coisa como eu vou, tarana, eu vou fazer tal coisa, tá? Ele é usado quando nós temos a intenção de fazer aquilo que nós estamos dizendo, mas não temos certeza, tá? Por exemplo, você quer fazer isso, mas você não tem certeza se você vai fazer. Por exemplo, você quer viajar no final de semana, mas você não tem certeza por causa do tempo, por causa que você está sem dinheiro e tudo mais. Então você pode utilizar I'm going to travel this weekend. Você fa tá falando, eu vou viajar esse final de semana, mas não é uma coisa certa, tá? O going to é utilizado nesse sentido. Vamos ver aí as frases de exemplo para a gente entender. Primeiro nós temos: I'm going to stay with my grandfather. I'm going to stay with my grandfather. Vou ficar com o meu avô. Isso é uma coisa que você tem a intenção de fazer, mas você não tem certeza. Pode ser que seu primo venha para ficar com ele, pode ser que você tenha que sair para ir no mercado, né? Então você fala: I'm going to stay with my grandfather. Vou ficar com o meu avô, tá? É uma coisa que você planeja, que você está pensando. Segunda frase nós temos: I'm going to study Spanish next year. I'm going to study Spanish next year. Vou estudar espanhol no ano que vem. Pronto, é uma coisa que você tem a intenção de fazer, que está nos seus planos, mas você não tem certeza se realmente vai acontecer, né? Se você vai estar muito atarefado, não vai conseguir estudar espanhol no ano que vem, vai deixar para depois, né? Tem muitas possibilidades que podem mudar. Então, nesse sentido, você utiliza o going to, tá? Terceira frase: I'm going to call her tomorrow morning. I'm going to call her tomorrow morning. Vou ligar para ela amanhã cedo. Vou ligar para ela amanhã cedo. I'm going to call her tomorrow morning. É uma coisa que você planeja, tá? E a quarta frase nós temos: I'm going to send him all these books. I'm going to send him all these books. Vou enviar todos esses livros para ele. I'm going to send him all these books. É uma coisa que você vai fazer, tá? Tranquilo? Fechamos aí a nossa primeira expressão. Bem fácil, né? Para a gente aprender. Aprendemos primeiro a expressão get your hopes up, que é você criar a expectativa para alguma coisa. E agora estamos aprendendo a falar sobre nossos planos, nossas expectativas, o que que a gente espera, tá? Vamos então para o segundo da nossa lista, que é a expressão I'm planning to. I'm planning to. Repete comigo aí. I'm planning to. Né? Essa expressão ela pode ser traduzida como estou planejando, tarará. Estou planejando alguma coisa, né? Mas muitas vezes a gente também pode traduzir como tenho planos de alguma coisa, né? Então pode ser estou planejando tal coisa ou tenho planos de fazer tal coisa, tá? Vamos ver aí os exemplos que vai ficar melhor para a gente entender direitinho, vai ficar mais claro. Primeiro, I'm planning to buy a new car. I'm planning to buy a new car. Eu tenho planos de comprar um carro novo. I'm planning to buy a new car, ok? Segunda frase nós temos: I'm planning to go there next month. I'm planning to go there next month. I'm planning to go there next month. Estou planejando ir lá no mês que vem, né? Você está falando, por exemplo, da casa da sua tia. Aí você fala: I'm planning to go there next month. Eu estou planejando ir lá no mês que vem. Eu tenho planos de ir lá no mês que vem. Tá? Terceira frase: I'm planning to pay them a visit. I'm planning to pay them a visit. Estou planejando visitá-los. I'm planning to pay them a visit. Tá? Repara que pay them a visit não é pagar, tá? Pay significa pagar. Só que, como eu sempre falo, você não usa no sentido literal, tradução literal, você entende a expressão. Então, pay a visit é você visitar alguém, é você ir na casa dessa pessoa, não é você pagar uma visita, tá? Pay a visit é você ir fazer uma visita. Então, I'm planning to pay them a visit, ok? Nossa penúltima frase aí de I'm planning to, nós temos: I'm planning to go to law school. I'm planning to go to law school. Eu tenho planos de fazer faculdade de direito. I'm planning to go to law school, tá? E a última frase: I'm planning to set up my own business. I'm planning to set up my own business. Estou planejando montar meu próprio negócio. I'm planning to set up my own business, ok? E vamos então, já fechamos o I'm planning to. Vamos para a nossa próxima expressão, que é I'm hoping to. I'm hoping to, tá? Essa expressão pode ser traduzida como tenho esperanças de, ou também pode ser traduzida como eu espero tal coisa, tá? Vamos ver aí os exemplos para a gente entender direitinho. Primeiro nós temos: I'm hoping to get a good job there. I'm hoping to get a good job there. Eu tenho esperanças de encontrar um bom emprego lá. Ou eu espero encontrar um bom emprego lá. As duas se encaixam perfeitamente, tá? E aí a pessoa vai se mudar, né? E ela fala: I'm hoping to get a good job there. Ok? Segundo, nós temos: I'm hoping to do something good in the world. I'm hoping to do something good in the world. Espero fazer algo de bom no mundo. I'm hoping to do something good in the world. Ok? Próxima expressão nós temos: I'm hoping to have more readers next month. I'm hoping to have more readers next month. Espero conseguir mais leitores no próximo mês. I'm hoping to have more readers next month. Ok? E a nossa próxima expressão nós temos: I'm hoping to find all the answers here. I'm hoping to find all the answers here. Eu tenho esperança de encontrar todas as respostas aqui. I'm hoping to find all the answers here. Ok? Tranquilo, né? A utilização do I'm hoping to, né? Vamos ver então a nossa última expressão para falarmos sobre o que a gente pensa em fazer, nossos planos, expectativas, que é a expressão I'm thinking of. E aí, a palavra seguinte, que geralmente é um verbo, tá? Essa expressão, I'm thinking of, é estou pensando em. E aí você utiliza um verbo no gerúndio. Por isso que tem esse ing no final, tá? Então, quando você utiliza um verbo no gerúndio, que é a ação está acontecendo, você utiliza esse ing no final para descrever, tá? Essa expressão se refere ao fato de você estar pensando em fazer alguma coisa, tá? A gente pode traduzir como estou pensando em tanana, e você coloca um verbo no gerúndio, beleza? Vamos ver aí as frases de exemplo que você vai entender direitinho. Ó, primeira nós temos I'm thinking of buying a new car. Repara que buying é comprando, tá? Buying significa comprando. Mas você não tá fazendo isso nesse exato momento. É só porque essa expressão pede que o verbo esteja no gerúndio. Então, se você usar I'm thinking of buy a new car sem o verbo no gerúndio, ela fica gramaticalmente incorreta, tá? Você tem que utilizar o verbo no gerúndio para fazer esse plano, esse pensamento. I'm thinking of buying a new car. Estou pensando em comprar um carro novo, beleza? Segundo, I'm thinking of studying Spanish next year. I'm thinking of studying Spanish next year. Estou pensando em estudar espanhol ano que vem, tá? Mais uma vez, studying significa estudando, só que você ainda está pensando em fazer isso. E aí essa expressão pede o verbo no gerúndio, então você fala I'm thinking of buying, I'm thinking of buying a new car, a primeira frase, já estamos na segunda. I'm thinking of studying Spanish next year, ok? Vamos então para a terceira frase para a gente finalizar a aula com chave de ouro, que é I'm thinking of going to law school. I'm thinking of going to law school. Eu estou pensando em fazer faculdade de direito. I'm thinking of going to law school. Tá? E a última frase. I'm thinking of calling her tomorrow morning. I'm thinking of calling her tomorrow morning. Estou pensando em ligar para ela amanhã cedo, amanhã de manhã, amanhã pela manhã, ok? I'm thinking of calling her tomorrow morning. Bom, então é isso. Terminamos a nossa aula, onde nós aprendemos uma expressão de criar expectativas, né? Get your hopes up. E aprendemos a falar sobre os nossos planos, nossas expectativas, o que a gente está pensando, planejando, né? Assim agora você já consegue se expressar quando você, por exemplo, está pensando em fazer uma viagem, quando você está planejando fazer tal curso, e entre outras coisas que são situações que fazem parte do nosso dia a dia, né? E eu sempre falo isso para vocês aqui na Talk to You. É isso que vai fazer você chegar à fluência e dominar o idioma. É você aprender as mais diversas situações que a gente passa no dia a dia, com frequência ou não, eventualmente ou não, porque assim você vai estar preparado para se expressar e quando alguém se expressar para você, você vai estar preparado para compreender, beleza? Então é isso, estudo ativo da aula agora, eu quero que vocês transcrevam à mão para o seu caderno todas as frases que nós acabamos de aprender, tá bom? Assim você exercita o seu cérebro a raciocinar inglês e se aproxima de uma fluência no idioma, se aproxima de ter uma familiaridade maior com a língua inglesa, tá? Então, não dá bobeira, não fica de braço cruzado, depende muito mais de você do que de mim para que o curso dê certo. Eu só tô te entregando as ferramentas para você fazer acontecer e eu acredito muito no seu potencial. A gente está sempre aqui à disposição, a equipe 24 horas para tirar suas dúvidas. Você sabe onde nos encontrar. Não dá bobeira, vamos lá para cima que foguete não tem ré. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.